estamos de volta para com entrevista já aqui no nosso programa. Como todos têm acompanhado, né, nos últimos dias, essa onda de calor que segue influenciando no tempo aqui no sul do país deve também trazer alguns reflexos negativos nas faturas de energia elétrica dos consumidores. E pensando nisso, a Celesc sempre reforça, né, a importância de que os clientes adotem medidas para o uso consciente da energia elétrica, pois nesse período acaba sendo comum, né, o uso mais intenso de eletrodomésticos que combatem o calor. Sobre este assunto, né, para trazer algumas dicas de economia de energia nesse período, a gente vai conversar a partir de agora com o Rodrigo Hoffmann, que é gerente de eficiência energética da Celesc. Rodrigo, aqui quem fala é Juliano Altino. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta, aqui de Lauro Miller. Um bom dia.
Bom dia, Juliano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
Então, Rodrigo, quais seriam as principais dicas, né, as orientações que a Celesc repasse para os consumidores para que evitem nesse período aí do uso excessivo, né, de eletrodomésticos, equipamentos aí que trazem um pouco mais de alívio para essa questão do calor, para evitar também que no próximo mês, né, a fatura de energia também venha aí com algumas surpresas com relação ao valor da conta, né?
Perfeitamente, Juliano. É importante a gente conversar com os nossos consumidores, porque durante esse período de muito calor, calor intenso, a gente procura aliviar esse calor através dos equipamentos que nos propiciam uma refrigeração, né? Então, como a gente está agora, nesse período, nós estamos com uma bandeira nova que foi estabelecida pela ANEEL, que é a bandeira de escassez de recurso hídrico. Essa bandeira, ela estabelece um valor de R$14,20 a cada 100 kWh consumido. Então, nada mais propício de nós conversarmos com nossos clientes e explicar que a gente precisa ter alguns cuidados para evitar que essa... É natural que nesse período a conta suba, tá? Porque nós estamos em período de férias, tanto escolares quanto muitas vezes do nosso trabalho, nós recebemos visitas em casa, o calor intenso, é inevitável que a conta de energia suba, mas nós temos que arrumar alguns métodos para que essa conta não suba tanto. Nós temos que tomar alguns cuidados. O que são esses cuidados? Então, nós temos alguns equipamentos dentro da nossa casa, alguns eletrodomésticos dentro da nossa casa que nós precisamos tomar alguns cuidados com eles, tá? Começando pelo ar-condicionado. O aparelho ar-condicionado, a Celesc recomenda que seja estabelecida uma temperatura ali de 23 graus, né? Você regula ali o seu aparelho numa temperatura de 23 graus. É uma temperatura confortável, você vai ter um alívio térmico em função da temperatura externa. Hoje, nos últimos 15 dias aí, estar acima dos 30 graus, então ele vai te dar uma estabilidade, ele vai te proporcionar um aumento não muito efetivo em cima da tua conta de energia, né? E outros detalhes que a gente precisa tomar cuidado, as frestas que a gente tem no ambiente, né? A gente sai do ambiente, deixa a porta aberta. Não, se a gente deixa a porta aberta, o calor que está fora do ambiente, ele vai querer entrar no ambiente e fazer um equilíbrio térmico com aquele friozinho que está ali no ambiente, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, evitar, por exemplo, janelas abertas, cortinas abertas, que propiciam a irradiação solar para dentro do ambiente. E isso, consequentemente, aquece o ambiente, faz com que o compressor do ar-condicionado trabalhe mais. Se o cliente for comprar um aparelho de ar-condicionado novo, dá opção para os modelos inverter, né? Split inverter, porque o inverter, ele tem uma tecnologia diferente, ele tem uma tecnologia de controle do motor, né, do compressor do ar-condicionado. Então, diferentemente dos modelos convencionais, onde nós temos uma chave liga e desliga, que ela liga o aparelho com base no aumento da temperatura e desliga com o equilíbrio de temperatura, o modelo inverter, ele trabalha um pouquinho diferente, ele trabalha com controle de velocidade do motor, ou seja, ele evita que dê pancadas de energia na rede, né, dê picos de corrente na rede, e evita também que tenha um consumo muito elevado, né? E se for instalar um modelo novo, sempre procure paredes que não receba sol, né? Não receba a radiação do sol. Coloque a máquina do aparelho do ar-condicionado numa parede que ela não receba sol, assim evitando que a máquina aqueça, né? E sempre, Juliano, falando tanto de ar-condicionado, geladeira, ventilador, chuveiro elétrico, qualquer equipamento que a gente for comprar, dê preferência sempre para equipamento selo Procel, tem aquele selinho Procel, e da Eletrobras, e o selo do Inmetro, né, aquele selinho do Inmetro com o plano brasileiro ali de etiquetagem ali, e sempre classificação A, né? Com isso você vai levar equipamentos de alta eficiência energética e um baixo consumo de energia, tá? Vamos falar um pouquinho da geladeira. Geladeira também agora nesse período é muito usada aí pelo consumidor. Teste da borracha, tá? A borracha da geladeira é um grande vilãozinho ali do aparelho, onde se ela tá frouxa, ela começa a ter a fuga a entrada de ar quente para dentro da geladeira, né? Então, como é que a gente faz esse teste? A gente pega uma folha de papel A4, essa folhinha de impressora que a gente usa na nossa casa, no nosso escritório, a gente coloca nas extremidades, né, nas quatro extremidades da geladeira, e a gente fecha a porta. Aí tenta puxar esse papelzinho. Se esse papel sair com facilidade, ele é um indicativo que precisa trocar a borracha da geladeira, porque ali está tendo entrada de um ar quente para dentro da geladeira, tá? Evitar que a geladeira ela fique próximo a fogões ou fornos elétricos, né? Forno quente, né? E paredes que recebam irradiação solar, né? O que que isso significa? Significa que essas fontes de calor, elas ficam aquecendo as paredes da geladeira. E isso faz com que a geladeira fique quente. E aí ela tem um trabalho maior para fazer um resfriamento interno, entendeu? Outro detalhe também é evitar de colocar alimentos quentes, né? A gente acabou de almoçar ou a gente acabou de fazer alguma refeição, alguma coisa, e a gente, em vez de guardar na geladeira, esperar um pouco, deixar entrar num baixar a temperatura do alimento, aí depois você coloca na geladeira. Por quê? Porque se você coloca algum alimento quente na geladeira ou alguma coisa que fique com a temperatura mais alta, o compressor da geladeira vai querer ficar funcionando até estabilizar de novo a temperatura, entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E se for comprar uma geladeira nova, também optar por geladeiras modelos inverter, tá? Também tem um controle de velocidade em cima do compressor da geladeira. Aparelhos de ventilador, né? Hoje a gente tem uma alta demanda na compra de ventilador. Sempre para qualquer aparelho, Juliano, seja ar-condicionado, seja para geladeira, ventilador, chuveiro, a gente sempre tenta comparar com outras marcas, né? A gente olha sempre, o consumidor tem que sempre fazer pesquisa, procurar sempre um equipamento que tem um menor consumo de energia e tenha a melhor eficiência, né? Para o ventilador é a mesma coisa, então nós temos que comparar marcas, nós temos que ver modelos diferentes que tenham o mesmo consumo de energia. E o que a gente vai optar? A gente vai optar por aquele que tem a maior vazão. Alô, Juliano?
Sim, estamos ouvindo.
Perfeitamente. Nós vamos optar por aquele que tem a maior vazão, ou seja, um consumo de energia menor, ou que seja igual a um outro aparelho, mas que tenha uma maior vazão de energia, tá? Um outro detalhe muito importante, os equipamentos que ficam em casa, que ficam em stand-by, ou seja, televisão, algum rádio, um forno de micro-ondas, um forno elétrico, equipamentos que ficam ali com aquele timerzinho, esse equipamento, se você sai de manhã e volta ao final da tarde, esse é um equipamento que ele fica desligado, mas ele tem uma fonte interna que fica alimentando aquele circuitinho ali que fica mostrando a hora. Se isso não for muito importante para você, tem que tirar ele da tomada. Tire ele da tomada durante esse período que você fica fora de casa, porque você vai ajudar no final a reduzir também a fatura de energia. Por quê? Porque, Juliano, não tem milagre para economizar energia. Nós precisamos mudar o quê? Nós precisamos mudar as nossas ações e as nossas atitudes. Não adianta você comprar o melhor equipamento, o mais eficiente, o maior econômico para dentro da sua casa, se você não muda os seus hábitos. Você precisa mudar os seus hábitos, você precisa tomar cuidado com algumas coisas, né? Esses detalhes do ar-condicionado, porta aberta, janela sem cortina, né? A geladeira perto de fontes de calor, que você coloca alimentos quentes dentro da geladeira, ou você abre muitas vezes a geladeira durante uma refeição. Eu tirei uma água agora, agora esqueci de tirar uma outra coisa, fica abrindo e fechando a geladeira. Isso a gente precisa pensar. Como que a gente vai utilizar isso, né? Isso está atrelado aos conceitos de sustentabilidade. Sustentabilidade, que é o uso eficiente da energia elétrica, o aproveitamento da água da chuva, né? Isso são mudanças de comportamento. Quer ver um outro exemplo? o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, ele é o grande vilão nosso, seja tanto no verão quanto no inverno. Por quê? Porque o chuveiro elétrico, ele te dá dois gastos. Ele te dá um gasto de energia elétrica e que também te dá um gasto de água. Então você tem um consumo de água e tem um consumo da energia elétrica. Um exemplo, uma pessoa num banho de 20 minutos, falando só da água, tá? Falando só da água, ela gasta, em média, 135 litros de água, né? E se for um banho normal, vamos dizer assim, com temperatura média do chuveiro, né? Agora poucas pessoas tomam banho com chuveiro, vamos dizer assim, com temperatura média. O pessoal geralmente toma banho mais friozinho, né? Mas uma pessoa, ela gasta em torno de 1 kW de energia num banho de 20 minutos. Agora, você pensando que você tem 4 pessoas dentro da sua casa, se a gente considerar banhos de 20 minutos 2 vezes ao dia, você tem um gasto de 1.000 litros de água por dia e em torno de 8 kW de banho de energia elétrica. Aí você pega esses valores e multiplica por 30, considerando esses mesmos tempos, né? Você vai ter um consumo aí de água de 30 mil litros ou 30 metros cúbicos de água, né? E em torno de 250 kWh de chuveiro. Agora, se você reduzir o seu banho para 10 minutos, todos esses tempos, todos esses consumos, você vai diminuir pela metade. Ou seja, 30 mil litros de água, você vai gastar 15 mil litros de água. 250 kWh, você vai gastar aí em torno de 100 kWh para 4 pessoas, entendeu? Então, são ações que nós precisamos agora trazer para dentro da nossa casa. As nossas mudanças de hábito, pensar como nós vamos usar aqueles nossos equipamentos.
Rodrigo.
Existem outras alternativas, como energia solar, fotovoltaica, existem aquecimento da água via também, via sol. Isso é muito importante também, se o consumidor puder aproveitar isso, é muito bom para a economia de energia.
Rodrigo, falando especificamente sobre esses eletrodomésticos inverter, né, que você comentou aí no começo da sua, da sua explanação, normalmente esses equipamentos, eles são mais caros, mas a tecnologia deles não acaba compensando no custo-benefício?
Perfeitamente, Juliano. Essa análise essa é uma mudança de atitude que o nosso consumidor precisa ter, tá? Porque o que acontece quando o consumidor... Eu sou um consumidor, eu me boto no lugar do consumidor também. Eu chego numa loja e eu vou olhar um equipamento, eu disse, esse equipamento é barato, mas eu vou analisar o consumo de energia dele, é alto, mas eu não dou bola pro consumo de energia do aparelho, eu dou bola pro preço que eu vou pagar. Só que eu levando aquilo para dentro da minha casa e eu mantendo os meus hábitos, no final de quando você começar a usar o aparelho, daqui um mês, 2 meses, você vai perceber que você teve um aumento na conta de energia, e a culpa é da Celeste. Só que o consumidor não pensou que ele levou um equipamento para ele que é um selo B, que ele não tem selo Procel, que ele tem um elevado consumo de energia, e no final das contas a conta de luz dele aumentou. Mas se ele tivesse optado por um equipamento selo Procel, um equipamento classificação A do Inmetro, que ele vai pagar aí talvez uns 15% ou 20% mais caro, ele vai compensar isso depois no consumo de energia. Ele vai ter uma, vamos dizer assim, uma economia, né, de uns 20%, 15% na conta de luz dele. E isso o Ministério de Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, perdão, ele dá um incentivo ao consumidor que economiza em torno de 10% a 20% da conta de luz, uma redução de 50 centavos por quilowatt-hora. É um incentivo à economia de energia. Então, mais um motivo para o consumidor pesquisar, ir na loja, verificar o produto que tem a melhor eficiência energética, substituir as lâmpadas da sua casa, que são lâmpadas incandescentes, lâmpadas antigas, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas que têm reator, né? A lâmpada que tem reator, ela tem, vamos dizer assim, 2 consumos. Ela tem o consumo do reator e ela tem o consumo da lâmpada. Então, são 2 consumos ali que ficam puxando energia lá da... o consumidor, né? Pelo modelo LED. O modelo LED não tem reator, o modelo LED é muito mais simples, é uma lâmpada, vamos dizer assim, que ela é mais fria, né? Então são essas tecnologias que estão no mercado hoje, que o consumidor, quando ele for numa loja, ou quando ele for consultar algum vendedor, né? Dê opção para esses equipamentos.
Seguindo essas dicas simples, Diego, qual é o percentual de economia que o consumidor pode fazer no final do mês?
Juliano, se a gente for... como eu falei no início, né? É inevitável que nesse período a conta de energia ela não suba. O que nós precisamos fazer? A Celesc ela não quer que o cliente não use os equipamentos. Ela quer, é o conforto. O cliente tem que ter o conforto dele, né? Mas o que, que ele precisa fazer? A gente precisa frear esse aumento de energia. E o que, que a gente freia esse aumento de energia? A gente freia com a escolha correta do equipamento e as nossas mudanças de hábito. Então isso a gente nesse período com bandeira, nunca esquecendo que a gente está numa bandeira de escassez hídrica, ou seja, é R$14,20 a cada 100 kWh consumido. O que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos frear esse aumento de consumo, né? Então, economia de energia, nesse período, é complicado dizer, porque vai muito do hábito de cada cliente, entendeu? Mas com essas mudanças de hábito, com essas mudanças de comportamento, a gente espera que esse consumo, que hoje gira em torno de 35% até 100%, Juliano, no aumento do consumo de energia dos consumidores nesse período de verão, a gente espera que isso não aumente muito, né? Que a gente consiga ficar em torno ali de uns 15%, 25%, dentro em relação ao consumo normal, né? Nos períodos de verão.
Tá certo. Conversamos então com o Rodrigo Hoffmann, gerente de eficiência energética da Celesc. Rodrigo, muito obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta aqui de Lauro Miller. O espaço também fica aí sempre à disposição da Celesc. Tenha um bom dia.
Obrigado, Juliano. Um abraço a todos e a Celesc está sempre à disposição.